Havendo número regimental, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Os que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Convido o excelentíssimo senhor ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ministro Fernando da Mata Pimentel, para que tome assento à mesa.
Seja muito bem-vindo, ministro Fernando Pimentel.
O presidente senador Ricardo Ferraz se encontra nesse instante fazendo uma exposição na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a Violência da Mulher e, em breve, estará aqui conosco. De acordo com os artigos 397 e 398, do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor ministro Fernando Pimentel, terá 30 minutos para fazer a sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senhoras senadoras e senadores inscritos. O autor do requerimento, quem é? Foi de iniciativa do senador Pedro Simon o requerimento, também dos senadores Aloysio Nunes, Ferreira, Cristóvão Buarque e Pedro Taques, para que o ministro Fernando Pimentel aqui venha debater a situação comercial entre o Brasil e a Argentina, bem como as negociações extra-regionais do Mercosul, além de questões referentes à criação do bloco Aliança do Pacífico e seus reflexos na integração latino-americana e sobre o próprio Mercosul. Então, este é o tema. Nós passamos agora a palavra ao ministro Fernando Pimentel.
Bom dia. Tá ligado? Bom dia a todos, a todas. O senador Eduardo Suplicy, caro amigo, companheiro. Queria saudar também o senador Luiz Henrique, o senador Raup aqui presente, na pessoa dos dois, saudar todos os demais parlamentares, meus companheiros de ministério que me acompanham, os senhores assessores e assessoras do Senado, senhores jornalistas. É uma honra também para mim estar aqui na comissão, para debater um tema que reputo dos mais importantes para as nossas relações exteriores, para a nossa relação econômica, que é o tema do Mercosul, vis-à-vis a questão da Aliança do Pacífico. Tema sobre o qual esteve aqui também convidado pela comissão o meu colega, chanceler Antônio Patriota, recentemente, expôs aqui a posição do Itamaraty, que é também a posição do governo, obviamente, e também a posição do Ministério de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior. Eu vi ali no fundo um amigo também que eu queria saudar, o embaixador Kreckler da Argentina, fazer menção à presença dele, dizer que é uma honra tê-lo aqui nessa manhã, nesse encontro. E ressaltar que o embaixador Kreckler tem sido importante aliado do governo brasileiro e do governo argentino, obviamente, na solução das eventuais dificuldades que às vezes a gente tem no Mercosul. Bem, eu queria começar, senador Suplicy, mencionando exatamente o bloco, o Mercosul. Eu acho que se há um exemplo de integração, de esforço pela integração econômica e comercial bem sucedido no mundo, é o Mercosul. Pode ser que alguns não concordem com essa análise e achem que é um exagero, mas eu diria que nós temos dado, ao longo dos praticamente 20 anos de existência do bloco, um exemplo de sucesso. Para que se tenha uma ideia, quando criamos, quando o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai criaram o Mercosul, a exportação brasileira para esses países era de R$1,3 bilhão. E hoje, final do ano passado, a nossa exportação é de R$22 bilhões, quase R$23 bilhões para esse país. Cresceu 17 vezes, superando muito o crescimento do nosso comércio com o mundo inteiro, ou seja, o crescimento das nossas relações econômicas com os países do Mercosul supera o crescimento das relações do Brasil com os países, com os demais países do mundo. Queria saudar também a presença do senador Dornelles, uma alegria, uma honra e um desafio grande tê-lo aqui como minha audiência, viu, senador? O senhor sabe, não, jamais, o senhor sabe a admiração, o respeito que tem e o carinho pelo senhor. Muito obrigado. Se nós incluirmos, eu mencionei a cifra de 22 bilhões de exportações para o bloco Mercosul, mas se nós incluirmos a Venezuela, que já faz parte do bloco, no final do ano passado, as exportações brasileiras para esse conjunto de países já chegavam aos 27,8, quase 28 bilhões de dólares, mostrando, portanto, um enorme sucesso desse bloco. Se pensarmos do ponto de vista do saldo comercial, o nosso saldo com os países do Mercosul, que não havia, era déficit no início do bloco, em 1990, nós tínhamos um déficit de US$100 milhões no comércio com esses países. Hoje, final do ano passado, transformou-se num superávit de US$3,5 bilhões, com a corrente de comércio, ou seja, a soma de importações e exportações para o bloco, aumentando 11 vezes nesse período de pouco mais de 20 anos. Então, dentro disso, nós temos que ressaltar que as relações, não apenas comerciais, mas as relações de integração produtiva avançaram muito. O melhor exemplo, certamente, é com a Argentina, com o país com o qual nós temos hoje cadeias produtivas integradas, altamente eficientes. O melhor exemplo é a indústria automobilística, né, que se beneficia tanto no Brasil quanto na Argentina, dessa integração, dessa sinergia criada pelos dois países. E ressaltar que as exportações brasileiras para o Mercosul são, na sua imensa, esmagadora maioria, constituída por produtos industriais, por manufaturas industriais. Então, 80% da nossa exportação para o Mercosul é de manufaturados. Isso mostra que é um nicho importante para que a nossa indústria, que hoje enfrenta, todos sabem, dificuldades de competitividade vis-à-vis a indústria mundial, mas o nicho do Mercosul garante à nossa indústria um mercado importante, um mercado seguro para o seu desenvolvimento. Eu diria, além disso, que, ainda para avançar no tema do Mercosul, que ao longo desses anos nós aprofundamos também as relações do próprio bloco com os demais países da América do Sul e com os demais países do mundo. A ideia de que o Mercosul impede o desenvolvimento de relações do Brasil ou de qualquer dos países, dos quatro países que compõem o bloco, com outros países, é uma ideia equivocada. Na verdade, nós temos avançado muito e temos acordos, e o próprio ministro Patriota, na sua exposição aqui na comissão, mencionou isso. Nós temos acordos de livre comércio com uma série de países da América do Sul e fora do continente também, e chama atenção para isso, em especial, no caso do Brasil, acordos de livre comércio com os países que constituem a chamada Aliança do Pacífico, exceção do México, com o qual ainda não temos, embora tenhamos uma relação econômica muito, muito forte e um acordo automotivo muito bem sucedido, Nós trabalhamos na direção do acordo de livre comércio, não avançou ainda, muito mais em virtude das dificuldades do México do que das dificuldades do Brasil. Mas com Chile, Colômbia e Peru, nós já temos acordos que permitem uma desgravação tarifária que, em alguns casos, chega perto de mais de 90% da pauta comercial. Os meus companheiros de ministério estão ali concordando, o que significa que eu não estou falando nenhum dado inverídico nisso aqui. Cabe ressaltar também que, nesses últimos anos, avançamos muito do ponto de vista da integração política, para além da integração econômica, na América do Sul, com a criação da Unasul, que é um mecanismo importante que eu reputo vai continuar exercendo e vai aumentar ainda mais o seu papel na integração do continente e na constituição de uma aliança estratégica entre os países da América do Sul, com um papel muito relevante, obviamente, do Brasil, sem querer ser hegemônico, que está longe da nossa intenção na política internacional. O próprio Mercosul tem recebido adesões importantes, a última é da Venezuela, mas a Bolívia já assinou o protocolo de adesão, o Equador já manifestou interesse. Então, nós estamos no caminho de nos transformarmos num dos blocos econômicos mais importantes do mundo. Isso tudo dito, eu tenho aqui uma extensa pauta para falar, mas eu não vou falar porque é muita coisa, eu prefiro enxugar um pouco a minha fala e passar logo para o debate com os senadores. Mas isso tudo dito, seria interessante também ressaltar que a Aliança do Pacífico, que tem chamado tanta atenção, na verdade, quando examinada mais detidamente, não constitui nenhuma novidade. Os países que fazem parte da chamada Aliança do Pacífico, Chile, Peru, Colômbia e o México, já têm acordos firmados entre si, já tinham acordos firmados antes mesmo da Aliança do Pacífico, que avançam na direção da desgravação tributária, acordos comerciais firmados. Então, está se apresentando uma novidade na integração dos quatro países, mas, na verdade, eles já tinham entre si praticamente assegurado o estatuto que a Aliança do Pacífico vai formalizar agora. Não há motivo, portanto, de ser leu. E nós, como eu disse, o Brasil também já tem acordos com esses países, exceto o México, com o qual nós queremos avançar e podemos fazê-lo. Quero aproveitar também para mencionar uma outra análise que, de vez em quando, a gente assiste, vê alguns analistas chamando atenção para o fato de que o Brasil teria poucos acordos comerciais com os países, com o resto dos países do mundo, o que não é absolutamente verdadeiro. Nós temos acordos comerciais na média internacional. Nós temos acordos, eu tenho aqui esse dado, eu achei interessante ressaltar isso, porque nós temos 18 acordos comerciais, incluindo os acordos de preferência comercial, com países do mundo inteiro. A Rússia tem 19 acordos. Quero saudar a senadora Cátia Abreu, uma alegria também tê-la aqui. Muito obrigado pela audiência. A Rússia tem 19 acordos com países vizinhos e nenhum acordo com países fora da região dela. A Índia, que é apontada como uma concorrente nossa, tem apenas 13 acordos comerciais. A China, grande potência do mundo, apenas 10 acordos comerciais. O Canadá, 11 acordos comerciais. Nós temos 18. Os Estados Unidos, que, segundo consta, são o maior defensor do comércio livre, tem 20 acordos comerciais. Então, nós estamos na média do mundo. Nós não estamos destoando em nada das práticas diplomáticas, comerciais e econômicas nas relações internacionais que a maioria dos países desenvolvidos, com os quais agora nós temos quase equiparação, tem seguido as práticas que esses países têm seguido ao longo do tempo. Né? Nós temos, também queria chamar a atenção para isso, uma forte atuação na área da defesa comercial, seguindo, obviamente, as normas, estritamente as normas da OMC. Aliás, não fosse por isso, não seria outro motivo pelo qual acabamos de eleger o representante brasileiro na OMC, embaixador Roberto Azevedo, como diretor-geral da organização. Isso com toda certeza, além das qualidades pessoais do embaixador Roberto Azevedo, tem a ver com o fato de que o Brasil tem sido um dos países integrantes do OMC mais cumpridor e respeitador das regras e das normas da organização. Praticamos defesa comercial estritamente dentro das normas da OMC e jamais tivemos uma contestação de qualquer um dos nossos processos de antidumping ou salvaguardas, enfim, os mecanismos usualmente utilizados. Digo isso também para, já de antemão, não vou dizer rebater, porque não seria o caso, mas relativizar uma crítica, uma análise crítica que de vez em quando a gente escuta, de que o Brasil seria excessivamente protecionista. Ao contrário, o Brasil é um país aberto, uma economia aberta, nós agora estamos assistindo uma verdadeira corrida rumo aos investimentos no Brasil, né, de investidores do mundo inteiro, mostrando o acerto da nossa política econômica. Agora, é um país que faz questão de preservar a sua indústria, a sua economia, dentro das normas da Organização Mundial do Comércio. Por isso, praticamos a legítima e saudável defesa comercial. Bom, isso tudo dito, eu queria me colocar à disposição dos senadores e das senadoras aqui presentes, dizer que eu fiz de propósito uma exposição bem breve, porque acho que o objetivo da audiência pública aqui, e imagino que o senador Suplicy concorde comigo, é mais debater, ouvir as perguntas e esclarecer aquilo que porventura possa ser demandado pelos senhores senadores, pelas senhoras senadoras. Então, muito obrigado pela atenção e pela audiência de todos.
Obrigado, ministro Fernando Pimentel, pela exposição que fez aqui sobre como temos dado grande atenção à exposição, à melhoria de nosso relacionamento com os países, sobretudo da América do Sul, do Mercosul, e também com atenção para aqueles que estão na Aliança do Pacífico. Eu passo a palavra ao senador Francisco Donelis para fazer as indagações e observações que desejar.
Ministro, eu queria mostrar minha concordância plena com a política que vem sendo desenvolvida pelo governo na área comercial da América Latina. Eu acho que os países da América Latina se constituem um grande mercado para a nossa exportação de industrializados. O relacionamento com a Argentina tem que ser prioritário. E Vossa Excelência mostrou muito bem o problema dos acordos bilaterais. Não se pode medir o sucesso de uma política comercial de um país pelo número de acordos. Tem que fazer bons acordos e não muitos acordos. E alguns dos acordos comerciais que vêm sendo propostos ao Brasil, realmente o Brasil não pode aceitar, porque realmente são contrários aos interesses do país. Mas eu queria perguntar, Vossa Excelência, ministro, podia dar alguns detalhes sobre o acordo automotivo com a Argentina, como se encontra, quais são as perspectivas, quais são as dificuldades, como é que vê o futuro do nosso acordo automotivo e quais são os impasses que existem no momento para que eles possam ser renovados. Essa é a questão que eu queria fazer.
Então, Vossa Excelência pode responder ao senador Francisco Donelis e, assim, em seguida, passaremos aos demais.
Senador Donelis, muito obrigado pela intervenção. A questão que o senhor pergunta, o acordo automotivo com a Argentina, tem merecido um trabalho muito grande do nosso Ministério, também do Itamaraty, na direção de melhorar e aprofundar, né, os termos do acordo. Todos sabem que esse ACR, esse acordo, ele termina em julho do ano que vem. Nós temos mais um ano de prazo, né? Até houve uma certa confusão, porque em algumas análises imaginava-se que nós já teríamos finalizado o acordo e entraríamos agora no regime de livre comércio. Não é verdade. Nós estamos ainda com um ano de acordo pela frente. E nesse um ano, nós pretendemos, junto com o governo argentino, obviamente, buscar o melhor formato para o prosseguimento dessa relação. Do ponto de vista das indústrias, esse é um acordo muito bem sucedido. Não existe qualquer queixa do ponto de vista das indústrias automobilísticas instaladas no Brasil e na Argentina. Não há qualquer queixa, qualquer restrição em relação ao formato. Ao contrário, elas querem que prossiga. Do ponto de vista do Brasil, caminhar para o livre comércio, também não haveria maior empecilho. A Argentina, pelo que se discutiu até agora, acha que nesse momento seria precipitado, que é preferível manter o acordo nos termos em que ele está, ou talvez melhorá-lo um pouco, mas não caminhar ainda para o livre comércio. Para nós não há impedimento nessa direção. Eu acho que o desafio que está posto, senador Dornelles, é nós aproveitarmos a experiência do acordo automobilístico para avançarmos na direção da integração produtiva efetiva, né? Integração produtiva efetiva implicaria, por exemplo, há uma demanda da Argentina que eu acho que deve ser examinada com atenção, com carinho. Nós criamos no Brasil, e todos aqui têm conhecimento disso, por determinação da presidenta Dilma, um programa que é o Inovar Alto, que é um programa de revitalização e modernização da nossa indústria automobilística, pelo qual nós estamos dando incentivos tributários para as empresas que agreguem novas tecnologias e apresentem novos produtos e adensem as cadeias produtivas da indústria automobilística no país. Esse programa é muito bem sucedido, nós já temos 35, 37 empresas habilitadas no programa, das quais 8 com...